E o Senado deve dar início hoje aos trabalhos da Comissão de Reforma Política, comissão que foi formada na semana passada, com indicações do presidente José Sarney, e um dos integrantes é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Bom dia, senador Requião.
Bom dia.
Senador, quais as suas expectativas em torno dessa comissão e qual o caminho que essa reforma política, que se fala mais uma vez no Congresso Nacional, deve tomar, na sua opinião?
Eu acho que nós apresentaremos um relatório dentro de 45 dias. Nós não podemos ficar enrolando com isso mais. E vamos, na reunião da comissão e no contato com a sociedade civil brasileira, terminar a formulação de algumas medidas. Eu, particularmente, sou simpático ao voto de lista mista. Metade dos eleitos seriam eleitos por uma lista partidária e a outra metade por uma lista aberta. A proporcionalidade que define o número de eleitos seria estabelecida com relação direta com a lista fechada. Então, nós estaríamos valorizando a estrutura partidária e criando uma transição. Como o velho Guerreiro Ramos aconselhava, não se fazer uma reforma radical de uma hora para outra, que desorganiza o que existe e não viabiliza uma mudança consequente. Essa lista dupla, a meu ver, seria muito interessante, mas é a minha opinião. Uhum. Ainda não é a opinião da comissão que não se reuniu. Outro aspecto, sim, fundamental é o direito de resposta. Não adianta termos uma mudança, por mais interessante e profunda que possa parecer, se a grande mídia continuar com a possibilidade de destruir uma reputação com calúnia, injúria e difamação de uma hora para outra. O direito de resposta, para mim, faz parte integrante da reforma política. As pessoas não podem ser agredidas sem a menor possibilidade de dar de forma imediata uma resposta, evitando o desfazimento da sua imagem. E o financiamento público, a meu ver, seria muito mais a abertura de espaços na mídia para que os partidos e os candidatos colocassem as suas ideias.
Uhum. Essa questão da lista mista que o senhor fala, o eleitor teria direito a dois votos, né? Um na lista fechada e outro...
Na lista fechada estaria tendo um voto ideológico, programático, uhum, votando no que o partido propõe, e um voto aberto. Mas sempre o voto na lista fechada, ou seja, o voto ideológico, o voto programático, definiria a proporcionalidade dos candidatos a serem eleitos. Isso evita que os candidatos do partido acabem fazendo campanha contra o partido.
Certo.
Hoje um dos grandes problemas é isso. Os grandes adversários são os adversários de uma mesma legenda, porque competem entre si.
Uhum. O candidato que estivesse na lista fechada poderia concorrer também na lista aberta?
Não.
Não.
Na lista fechada concorre partidariamente.
Sim.
Pelo menos é essa a minha visão, né?
Uhum.
Vamos ver no debate como é que isto se formula.
Pois é, senador, embora não tenha havido mudanças, né, não nesse ponto, pelo menos, houve pequenas alterações ao longo dos anos, mas parece que uma discussão se cristalizou em cima da seguinte premissa: a representação proporcional não funciona no Brasil e precisa se mudar para o voto distrital, misto ou puro, aí é a questão que vai se decidir. O senhor não acredita, então, que a representação proporcional não funcione no país?
Me perdoa, essa é uma impressão sua. Não é minha?
Não. Isso é um discurso que, senhor, não é uma impressão minha também. Isso é uma impressão que se passa nas várias entrevistas que se faz. Vários parlamentares falam.
Mas não é a impressão disso. Minha, eu não tenho essa imagem e nem noto essa tendência.
Uhum, uhum.
Eu acho que a eleição proporcional é interessante. Agora, esse sistema misto valoriza a estrutura partidária. Agora, outra coisa, a proibição de coligações, não é?
Sim.
Ou, pelo menos, proibição de que a coligação ceda o tempo. Então, temos um candidato a presidente da República. Ele escolhe um vice de um determinado partido, mas não acrescentará ao seu tempo na mídia o tempo desse partido. Acaba com o comércio da legenda.
Uhum.
É uma ideia que eu pretendo sustentar na comissão.
O tempo seria o do cabeça de chapa, no caso.
O tempo seria sempre do cabeça de chapa.
Uhum.
E acabamos com o comércio de legenda.
Sim, sim. Isso é uma proposta também bastante interessante, porque justamente acaba com essa troca, né, muitas vezes, de favores que a gente vê nas campanhas. Senador, reeleição. O senhor, como é que o senhor vê essa experiência da reeleição que nós temos no Brasil?
Eu não não acho má a experiência da reeleição. A reeleição com algumas cautelas que evitem o uso da máquina, com a possibilidade do espaço na mídia, principalmente na televisão e no rádio, para os partidos, acaba com esse poder enorme da estrutura partidária no governo, estrutura partidária no poder. Uhum. Ou aumentaríamos, então, o prazo dos mandatos, né? Eu fui governador 3 vezes do Paraná e sempre tive esse problema. Você pega um governo que o antecedeu desastroso, você leva 3 dos 4 anos para colocar o Estado em ordem. Então, você tem muito pouco tempo para trabalhar, para cumprir o seu programa político apresentado no processo eleitoral. Ou se estende o mandato, ou se mantém a reeleição. Eu não sou contra a reeleição, mas é uma coisa que temos que estudar. Tem que haver um mecanismo de compensação nesse processo.
Certo.
A reeleição pode ser substituída por um mandato um pouco mais amplo.
Uhum. Unificação das eleições, senador. Muitos reclamam que o Congresso, que o país para no período, por exemplo, a cada 2 anos, quando nós temos eleição municipal e eleição geral. O caminho é unificar as eleições, as datas, ou uma eleição em meio a mandatos pode ser um termômetro da opinião popular?
Você veja, você diz que o Congresso para. Na verdade, não é o Congresso que para, é o país que se movimenta na discussão política. Isso não é ruim. Nos Estados Unidos você tem eleição de 2 em 2 anos. O senador lá tem um prazo muito reduzido de mandato, ele tem que se submeter ao eleitorado. Agora, eu, não sei se você já notou, eu não sou favorável à eleição distrital, né?
Sim.
Eleição distrital é uma coisa parecida com o que existe em Cuba. Os parlamentares são uma espécie de presidentes de associação de bairro, o seu mandato se limita às reivindicações pontuais, e quem domina o governo no que se refere às grandes políticas, às macro-políticas, é o partido no poder, no caso de Cuba, o Partido Comunista. Eu prefiro uma eleição ideologizada para que um candidato que defenda a educação, por exemplo, possa se eleger no grande distrito que é o Estado. Aliás, a eleição distrital já existe, não é? O prefeito é eleito num distrito, os vereadores são eleitos no distrito do município, os deputados estaduais e federais são eleitos nesse distrito que é o Estado. Então, a tentativa de compartimentação ainda maior, a meu ver, é uma tentativa de despolitização do processo. E com o avanço do domínio do capital, desse capital vadio que está mandando no mundo, do Banco Central, na mão dos interesses dos rentistas, nós acabamos então tendo um Congresso quase que desnecessário, uma espécie de federação de associações de bairro.
E hoje já há uma certa regionalização também do voto quando a gente se fala em eleição para deputado estadual e deputado federal, né?
Claro, mas isso não impede, se na prática essa regionalização acaba existindo,
sim,
não impede que um candidato da educação se eleja, não impede que um candidato que propõe uma mudança na política econômica se eleja. São os votos das teses mais difusas, que são as teses gerais que realmente podem mexer com a economia e com uma sociedade inteira. Essa federação de associações de bairro é a despolitização do Congresso Nacional e atende muito, a meu ver, ao interesse de submeter o país ao capital, aos grandes grupos econômicos.
Essa tese do voto distrital, inclusive, está em discussão na própria Inglaterra, né? Onde há uma tendência a se fazer um plebiscito para se decidir se mantém essa tese distrital, o voto distrital, ou se passa a votação proporcional. Ou seja, um dos países que é digamos assim, uma das mães do voto distrital, não
é? É o momento das grandes discussões, né? O outro problema é o mandato imperativo, né? O mandato imperativo é o mandato que se assume com uma proposta para fazer ou não fazer algumas coisas e que pertence à opinião de quem elegeu o candidato, através do partido, do mecanismo partidário. Então, se um determinado indivíduo se elege, por exemplo, defendendo a Petrobras, as empresas públicas, e vota de forma diversa, imediatamente seu mandato seria cassado. Mandato imperativo é um mandato destinado a cumprir determinado programa. E as pessoas, de uma forma geral, nessa política desideologizada do Brasil, elas fantasiam posições políticas e tomam atitudes rigorosas e absolutamente contrárias.
Isso seria fidelidade partidária?
Fidelidade... Seria fidelidade ideológica e programática.
Uhum.
A fidelidade partidária acaba sendo a fidelidade a uma corporação, que pode também estar traindo o voto popular.
Uhum. Bom, há bastante tema e pouco tempo, não é, senador?
Dentro dessa comissão. Há bastante tempo, porque essa discussão tem sido travada no Brasil há muito tempo. Nós temos é que consolidar, catalisar o processo e oferecer ao plenário do Senado e ao Congresso Nacional rapidamente uma proposta.
É possível resgatar alguma coisa para finalizar, senador, daquela proposta que foi feita em 98 aqui no Senado, que foi presidida pelo então senador Sérgio Machado?
Eu não sei qual seria a proposta.
Aquela proposta que foi feito um relatório, inclusive com recomendações de voto distrital e que foi mandada à Câmara também.
Não conheço a proposta. O que eu conheço no Senado da República são duas propostas minhas. A proposta da lista aberta e fechada, da lista dupla, foi aprovada no Senado e foi engavetada na Câmara. E outra proposta minha do direito de resposta, rápido e imediato, também foi aprovada no Senado e engavetada na Câmara Federal.
Tá certo. Senador Roberto Requião, obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia a você também.
Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, falando sobre os trabalhos da Comissão de Reforma Política, que deve ter seu início hoje, e ele colocando aqui os pontos mais importantes que o senador acredita que devam ser discutidos nesta comissão, que tem 45 dias para apresentar um relatório.